Olá, galerinha que acompanha o nosso querido SUScast. Aqui quem fala é a Luíse, estudante de odontologia da Universidade Federal do Ceará, campus Sobral. E essa noite eu estou aqui com os meus queridos amigos, Jacques Maciel, meu best.
Olá, gente, tudo bem com vocês?
A nossa querida Letícia.
Olá, pessoal, tudo bem?
A Manu, que vocês já estão acostumados a ver aqui, né?
Oi, pessoal!
E por fim, mas não menos importante, a Débora.
E aí, galerinha, preparados?
Hoje nós vamos conversar sobre um tema muito relevante e atual do SUS. A mais nova caçulinha do calendário vacinal do SUS, a vacina da dengue. A dengue, infelizmente, é uma velha conhecida do povo brasileiro. Mas você sabe o que é a dengue? Você poderia falar pra gente, Débora?
Bom, pessoal, a dengue faz parte de um grupo de doenças denominadas arboviroses. Elas irão se caracterizar por serem causadas por um vírus que são transmitidos por alguns vetores, que são os artrópodes, né? Que são os insetos, aracnídeos. No Brasil, o vetor da dengue vai ser a fêmea do mosquito Aedes aegypti, ou seja, o macho não irá transmitir a doença. E esse mosquito, ele tem um costume muito peculiar, que ele costuma picar as pessoas durante o dia, no início da manhã, que é quando as pessoas estão saindo para o trabalho, para as escolas, e no final da tarde, quando as pessoas estão voltando. Ou seja, ele é muito esperto, porque ele vai exatamente quando você está fora de casa e exposto. E ele se multiplica em locais onde tem água parada. Ele vive dentro das casas, ao redor das residências, como em quintais, calçadas, e por isso é necessário a gente ter alguns cuidados que precisam ser contínuos. Eu vou ressaltar para vocês que existem 4 tipos diferentes desse vírus, que é o dengue 1, o 2, o 3 e o 4. E as infecções, elas geram uma imunidade permanente, mas apenas contra um deles. Ou seja, é possível pegar dengue sim, mais de uma vez. Nesse momento, o nosso país enfrenta uma séria crise de casos dessa doença, o que levantou alguns questionamentos. Afinal, ela é uma doença denominada antiga, né? Então, por que que houve esse aumento tão significativo de casos agora? E quais são as medidas que estão sendo tomadas para a reversão desse cenário?
Então, pessoal, respondendo à primeira pergunta sobre o aumento do número de casos, uma das possíveis explicações está estritamente associada às mudanças climáticas. Fenômenos como El Niño provocam mudanças em todo o quadro climático. Por exemplo, de acordo com o painel de monitoramento das arboviroses, mantido pelo Ministério da Saúde, os estados de Paraná e Santa Catarina, que não sofriam tanto com a doença no passado, graças às temperaturas mais amenas, hoje estão entre os 10 com maior incidência de dengue. Além disso, embora muitos não acreditem, o planeta está ficando mais quente. E a cada grau que sobe, eleva a proliferação e o tempo de vida do mosquito, o que aumenta a sua reprodução e a sua atividade biológica. Logo, são mais mosquitos em mais locais e picando mais. Em seguida, a nossa querida Manu irá nos responder à segunda pergunta feita pela Débora, sobre quais medidas estão sendo adotadas para a reversão desse cenário.
Bom, galera, desde o início de janeiro, muitos noticiários falam sobre a vacina contra a dengue. Mas, afinal de contas, o que sabemos sobre ela? A vacina Kedenga, do laboratório japonês Takeda, teve seu registro aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, em março de 2023. O processo permite a comercialização do produto no Brasil, desde que mantidas as condições aprovadas. Em dezembro, o Ministério da Saúde anunciou a incorporação do insumo no Sistema Único de Saúde, nosso querido SUS. Talvez você esteja se perguntando o motivo da vacina existir desde março, porém só ter sido incluída no SUS em dezembro. E a resposta é bem simples. O Instituto Butantan também estava trabalhando em uma vacina nacional. Porém, devido à emergência da situação, as primeiras doses que estão sendo disponibilizadas são do laboratório japonês.
Em sequência, a Qdenga foi avaliada pela Comissão Nacional de Incorporações de Tecnologias, CONITEC, no SUS, e deve atender municípios de grande porte com alto índice de transmissão nos últimos 10 anos e população residente igual ou maior a 100 mil habitantes. Apesar de a bula da Qdenga indicar o imunizante para pessoas com idade entre 4 e 60 anos, o Ministério anunciou que, no SUS, o público-alvo neste primeiro momento vai incluir apenas crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, grupo que concentra maior número de hospitalizações por dengue, atrás apenas dos idosos. A decisão foi tomada em razão da quantidade limitada de doses a serem fornecidas pelo laboratório fabricante.
Bom, gente, antes de darmos continuidade ao nosso episódio, eu tenho uma pessoa maravilhosa para apresentar para vocês, que agora vai compor a nossa equipe do SUScast, que é o nosso professor Ivo.
Oi, pessoal, tudo bem com vocês?
E dando sequência, a gente vai fazer agora um jogo rápido de perguntas e respostas. Bom, iniciando, Ivo, eu queria saber se, já como as meninas falaram que o grupo que vai ser atendido é entre 10 e 14 anos, e eu, por exemplo, não tenho essa idade, ou seja, não estou no grupo prioritário, como eu posso fazer para tomar a vacina?
Pessoas que estão fora da faixa etária classificada como prioritária pelo Ministério da Saúde devem procurar a vacina na rede particular. Nesse caso, é preciso ficar atento, já que há dois imunizantes distintos no mercado, a Qdenga e a Dengvaxia, do laboratório francês Sanofi.
Outra pergunta. Gestantes e lactantes podem tomar a vacina?
A Qdenga é contraindicada para gestantes e lactantes e, portanto, não pode ser administrada nem na rede pública nem na privada.
E por que a vacina não é indicada para pessoas com mais de 60 anos?
Pessoas com mais de 60 anos não têm indicação para receber a dose em razão da ausência de estudos clínicos.
Agora, essa dúvida vai em homenagem ao nosso ouvinte, Alexandro, que ao ouvir que traríamos esse assunto, ele pediu para perguntar se a vacina também vai proteger contra a zika e a chikungunya.
A Qdenga previne exclusivamente casos de dengue e não protege contra outros tipos de arboviroses, como zika, chikungunya e febre amarela. Vale lembrar que, para a febre amarela, no Brasil, estão disponíveis duas vacinas, uma produzida pela Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, utilizada pela rede pública, e outra produzida pela Sanofi, utilizada pelos serviços privados de imunização e, eventualmente, pela rede pública.
Agora, a última pergunta. Quantas doses e com que intervalo deve ser aplicada a vacina?
O esquema completo da Qdenga é composto por duas doses a serem administradas por via subcutânea com intervalo de 3 meses entre elas. Quem já teve dengue também deve tomar a dose. A recomendação, nesses casos, é especialmente indicada por conta da melhor resposta imune à vacina e também por ser uma população classificada como de maior risco para dengue grave. Para quem apresentou infecção recentemente, a orientação é aguardar 6 meses para receber o imunizante. Já quem for diagnosticado com a doença no intervalo entre as duas doses deve manter o esquema vacinal, desde que o prazo não seja inferior a 30 dias em relação ao início dos sintomas.
Muito obrigado pela participação, Ivo. E agora nós teremos a participação do Jax.
Bom, pessoal, queremos lembrar a todos vocês, os nossos ouvintes, que mesmo com a vacina, a melhor maneira de enfrentarmos esse momento é com medidas simples, mas muito eficazes. Pode parecer um discurso muito batido, porque sempre a gente fala isso todo ano quando os números de dengue aumentam. Porém, iremos ressaltar aqui para vocês as principais medidas para evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti, começando por eliminar a água armazenada, que pode se tornar possível criador do mosquito, como em vasos de plantas, caixas d'água, pneus, garrafas plásticas, piscinas que não estão em uso e sem manutenção, e até mesmo em recipientes pequenos como tampas. Lembrar de usar roupas que minimizem a exposição da pele durante o dia, quando os mosquitos são mais ativos, e além disso, usar repelentes e inseticidas, seguindo as instruções do rótulo. Assim como usar mosquiteiros, que proporcionam boa proteção para aqueles que dormem durante o dia, como bebês, pessoas que estejam acamadas e trabalhadores noturnos. Bom, pessoal, espero que tenham gostado de nos acompanhar até aqui e vamos ser atuantes no combate ao mosquito. Não vamos apenas esperar pelos agentes de combate às endemias ou pelos nossos gestores, que possamos olhar para nós próprios e nos enxergarmos como agentes que podem gerar mudanças. E, claro, Não esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais. E até o nosso próximo episódio, pessoal. Tchau, tchau.
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 Tchau, tchau, pessoal.